Então, muito boa tarde, Associação Nacional dos Centros de Diálise, portanto, ANADIAL. Cumprimentar os membros da delegação, a doutora Sofia Correia de Barros, o doutor Paulo Diniz e o doutor António Barros Neves. Portanto, o que vos traz aqui à Comissão de Saúde e, neste caso específico, ao Grupo de Trabalho de Audiências é debater os desafios e as particulares características que possuem neste setor. Portanto, devem já ter noção da grelha de tempos, terão direito a 10 minutos iniciais. Depois passaremos aos grupos parlamentares aqui presentes e devolvíamos a palavra a Vossas Excelências para uma reflexão final, resposta a algumas perguntas que possam ser feitas. Portanto, daria início à reunião e passaria-vos a palavra, por favor.
Boa tarde. Antes de mais, agradeço à Sra. Presidente e aos restantes deputados aqui presentes a possibilidade de terem disponibilizado o tempo para nos ouvir. Para nós é extremamente importante. A ANADIAL congrega os centros privados de diálise, a larga maioria dos centros privados de diálise que existem no país, e que, cerca de mais de 103, e que dão resposta a 90% das necessidades dos doentes da doença renal crónica. A doença renal crónica, só por uma forma muito ténue e muito breve, é a perda e é provocada pela deterioração constante e irreversível da função renal. Para dar resposta a este problema e a esta doença, temos essencialmente três soluções: o tratamento da hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Uma nota relativamente ao transplante renal é de registar que Portugal tem tido crescentes sucessos nesta matéria e, portanto, cada vez mais tem sido verificado um aumento. Neste ponto, os centros privados de diálise também acham que poderiam contribuir e dar aqui uma ajuda. Fica apenas esta nota. Em Portugal existem mais de 13 mil, atualmente serão 13.299 doentes. Estes doentes necessitam do tratamento hemodiálise, é absolutamente essencial e é vital para a sua manutenção enquanto pessoas. É um tratamento que não mantém e salva vidas, ao fim e ao cabo. Não existem, e portanto não podem nunca existir aqui listas de espera, na medida em que esta necessidade é absolutamente essencial. Os doentes renais crónicos são referenciados de forma exclusiva pelos médicos e pelos serviços de nefrologia do SNS. Ou seja, não há nenhum doente que inicie o seu tratamento nos centros de diálise sem haver uma decisão, uma avaliação por parte dos serviços do SNS. E por isso é que os centros atuam aqui como um verdadeiro parceiro e colaborador do SNS, mas essa decisão fundamental é da parte do SNS. É uma atividade altamente regulamentada, quer ao nível das instalações técnicas, as instalações físicas, mas também ao nível dos recursos humanos que são utilizados. Gostava de salientar que não pode ser um enfermeiro qualquer que trabalha nestes centros. Tem que ser um enfermeiro com especialização. Tem que ter um mínimo de 420 horas de especialização para poder funcionar e acompanhar estes doentes. Para além disso, há um valor, um rácio de enfermeiro por doentes de 1 para 5. Também reflete um nível de acompanhamento e um cuidado bastante elevado. Nutricionistas, médicos nefrologistas, assistentes sociais, são tudo elementos que compõem e que são exigências de natureza legal e que os centros de diálise cumprem para poder satisfazer esta necessidade e essa prestação deste serviço médico. Para além disso, os serviços de hemodiálise são objeto de uma constante monitorização e avaliação. Porquê? Porque a convenção, que é, digamos, o chapéu legal que permite aos centros desenvolver esta atividade, assim o exige. Há indicadores de qualidade que têm que ser cumpridos, sem os quais, ou se não forem cumpridos, há um risco de a própria convenção ser suspensa ou, no limite, até ser cancelada. E, Outro elemento muito típico e caracterizador deste setor é que os centros de diálise prestam este serviço em 99% a um único cliente, digamos, que é o SNS. Portanto, não há outros doentes para além dos doentes que são indicados e referenciados pelo o SNS, o que também caracteriza, não existe, portanto, aqui uma, não, nunca poderá existir aqui algum tipo de tentativa ou esforço no sentido destes centros irem buscar outros doentes a outras localidades ou outros de alguma outra maneira. É sempre de forma exclusiva o SNS. Os principais desafios que se nos colocam prendem-se essencialmente com o preço compreensivo. O preço compreensivo foi o valor de reembolso que foi definido em 2008 e que remunera os centros por todo o serviço, todo o conjunto de serviços que eles prestam. A partir de 2008 houve esta inovação de tratar a doença de forma global ou holística, se calhar, de modo a que, porque houve uma consideração que efetivamente esse modo de encarar a doença permitiria trazer ganhos essencialmente para o doente e que os ganhos nesta área significam mais vida e vida com mais qualidade. O preço compreensivo, de forma também muito sucinta, consiste no tratamento da própria, o tratamento de diálise, as consultas de acompanhamento nefrológico, todos os exames auxiliares de diagnóstico relacionados com a doença renal crónica, a entrega e administração da medicação para o tratamento da anemia, doença óssea, doença cardiovascular, etc., e a construção e manutenção de acessos vasculares para a hemodiálise. Ou seja, passou a haver esta forma de lidar com esta doença e desde 2008 que os centros são remunerados através do preço compreensivo. O que é que aconteceu relativamente ao preço compreensivo? Desde 2008 que não houve qualquer tipo de aumento, pelo contrário. Houve duas reduções, uma de 13% e outra de 18%. Reduções objetivas do preço, mas para além disso, vi outros impactos desde 2008, desde 2012, em que o valor ficou estabilizado naquele que existe à data de hoje, ou seja, há mais de 10 anos, que viveu-se uma pandemia, viveram-se surtos intensos de inflação, houve um aumento considerável dos custos de produção, e que, por si, também significa e traduzem-se numa redução do próprio valor. Ao contrário do que se passou noutros setores, como, por exemplo, verificámos que, na sequência do período de Covid e da inflação, o anterior governo entendeu por bem reconhecer que haveria que remunerar de uma forma acrescida determinadas áreas que tinham uma grande intensidade de mão de obra. Para além disso, houve aumentos do próprio salário mínimo nacional, houve aumentos, nomeadamente na rede nacional de cuidados continuados, houve aumentos no setor social, mas no que se refere ao preço compreensivo, nada mudou, tudo se manteve. Apesar disso, os centros de diálise, como devem calcular, até por esta exigência de natureza técnica, de natureza profissional e humana, têm uma pressão enormíssima. Os valores que, até mais recentemente, o próprio valor, a valorização da enfermagem, que se vai iniciar agora em novembro, com um aumento de cerca de 24%, na ordem dos 300 euros, é um elemento adicional para, e de pressão para os centros de diálise. O próprio orçamento da saúde vai conhecer um novo aumento, mas também, mais uma vez, não identificamos qualquer tipo de alteração e de aumento ou atualização da parte no que se refere ao preço compreensivo. Em suma, os centros de diálise estão efetivamente sujeitos a uma grande pressão. E por termos consciência disso e por ter, também por entendermos que valeria a pena ter uma avaliação de natureza mais técnica, no ano de 2023, a própria Associação entendeu por bem pedir e solicitar a um economista que fizesse uma avaliação do setor, uma avaliação do próprio preço compreensivo em termos mais técnicos e de natureza económica. E, de facto, a conclusão que é que se chegou é que para manter o valor do preço compreensivo fixado em 2011, se a memória não me falha, seria necessário fazer-se uma atualização no mínimo 17%, atendendo a todo o processo inflacionista e de pressão que assistimos. E, portanto, neste momento, basicamente, aquilo que temos na nossa mesa é um valor de preço compreensivo completamente estanque, inalterado, e, do outro lado da balança, temos o aumento do salário dos trabalhadores mais indiferenciados, o aumento dos salários dos enfermeiros. Já tive a oportunidade de salientar aqui a grande carga e a essencialidade deste setor, desta categoria profissional, e naturalmente também dos próprios médicos. Portanto, todos, para além disso, se também pensarmos que os centros de diálise têm um consumo enormíssimo ao nível da água e mesmo da eletricidade, percebemos que houve, ao longo dos últimos 13, 14 anos, de facto, uma pressão no sentido de otimizar, e de facto os centros procuraram otimizar todo o seu funcionamento, mas chegamos a um momento em que não há otimização possível, porque o valor do salário mínimo neste momento estará o dobro que estava em 2008, ou até um valor superior. Portanto, perante esta situação, nós entendemos que se justifica, é um imperativo, desde logo, de bom senso, porque o que temos aqui é, se criarmos uma situação de insustentabilidade, e efetivamente consideramos que há aqui uma situação de insustentabilidade de natureza económica ou financeira, a tendência será para os centros deixarem de ser atrativos para estas categorias profissionais. Até porque os centros, um enfermeiro não pode ser um enfermeiro qualquer, não é? E, portanto, se houver outros locais onde oferem valores e remunerações superiores, é natural que haja aqui um elemento atrativo. Um centro não pode substituir de imediato um enfermeiro. Um centro tem que sujeitar ao tal período e só poderá contar com enfermeiros com experiência com as tais 420 horas. Em suma, e procurando não exceder aqui muito o tempo que me foi concedido, consideramos de forma muito objetiva, é absolutamente essencial que, de forma a garantir uma sustentabilidade financeira, de forma a garantir a manutenção da qualidade e do tipo de cuidado de excelência que tem sido reconhecido de forma universal e pela entidade reguladora e mesmo em confronto com outros países, de forma a garantir a eficiência, a incorporação até de inovação, tem que haver aqui uma atualização mínima de 10% deste preço compreensivo. Parece-nos que o bom senso, e num setor, como eu dizia há pouco, onde não há listas de espera e não pode haver listas de espera, porque os doentes têm que fazer um tratamento 3 vezes por semana, sem o qual morrem, não há outra forma de o dizer, nós não podemos, num setor que tem funcionado bem, que tem dado uma resposta de tanta qualidade, temos que olhar para ele de uma forma diferente e reconhecer que lhe é devido esta atualização mínima de 10%. É verdade que, se calhar, valerá a pena também olhar para o problema da atualização, mais a médio e longo prazo, de outra forma, de criar mecanismos automáticos e mesmo pensar noutras questões de incremento e de aumento da própria parceria que vem sendo desenvolvida até à presente data. Muito obrigado.
Muito obrigada por esta intervenção inicial. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Dando a palavra à senhora deputada Andreia Bernardo, do PSD.
Muito boa tarde, senhora presidente, senhores deputados. Antes de mais, agradecer a presença da associação do Dr. António Barros Neves, do Dr. Paulo Diniz e da Dra. Sofia Correia de Barros. E dizer-vos que, acima de tudo, também é uma honra estarem presentes aqui nesta nossa comissão, nesta nossa Casa da Democracia, uma associação que já tem 39 anos e que ajuda tantos portugueses e, tal como referiu agora, não são só apenas parceiros do SNS, são também, acima de tudo, parceiros dos portugueses e da saúde pública relativamente ao vosso trabalho que fazem em Portugal. E são responsáveis por 93% dos tratamentos de hemodiálise realizados em Portugal. É estas pessoas que, infelizmente, todos os anos são registados novos casos e que atualmente mais de 13 mil doentes são dependentes deste tratamento e que pode atingir todas as idades, todos os géneros, embora com uma maior incidência em adultos e idosos. Mas por estas razões que já aqui elencou e por estas também, o Grupo Parlamentar do PSD vê com grande preocupação e também acompanha muito este vosso trabalho e também estas vossas questões. E sabemos que este é um tratamento convencionado pelo SNS, através de um valor do preço compressivo e que ele também não é aumentado desde 2008. E relativamente, e trazia também algumas questões para nos ajudarem também a dar, a trazer mais alguma informação a este assunto, a termos esta discussão internamente, que dado este valor pago pelo Estado não é atualizado desde 2008, se isso tem algum impacto real nos centros de diálise e na qualidade também dos serviços que são prestados atualmente. E também se já reuniram com o atual governo ou se já solicitaram uma reunião para vocês também apresentarem estas vossas preocupações. E se também existe planos, têm propostas específicas, específicas para revisitar este valor, se já existe alguma proposta que querem apresentar ao governo relativamente a este valor do tratamento. Se a nível de algum estudo ou se conseguem partilhar connosco um modelo de financiamento do preço com outros países, para que também possa existir alguma comparação relativamente aos preços que são realizados em Portugal, como também noutros países. Mas aproveitando também a vossa presença da associação aqui nesta nossa casa e na comissão, gostaríamos de saber também se consideram que a implementação de novas tecnologias e métodos de tratamento como a diálise em casa, se seria ou não uma solução viável. E se para vocês, se acham que seria importante também começar-se a adotar estas inovações e se a associação vê também por bem estes desafios relativamente a estes tratamentos. Mas também se o acesso e a continuidade dos tratamentos está a ser assegurado a nível nacional. Isto é, quais as medidas estão a ser implementadas para assegurar que todos os pacientes, especialmente aqueles que moram mais nas áreas rurais, têm acesso a todos os tratamentos e se nos conseguem assegurar, ou se têm alguma dificuldade os centros de saúde, se os centros também têm alguma dificuldade em assegurar estes tratamentos. Relativamente, e com a informação que também aqui nos prestou, à formação e à retenção de profissionais de saúde, se têm essa dificuldade de retenção, apresentou-nos que sim, mas também dizer-vos que é prioridade e está a ser prioridade também do nosso governo. Estamos em fase de muitas negociações com várias áreas e diversas carreiras para que também possam ser acauteladas e também, por exemplo, a carreira de enfermagem seja mais atrativa e não seja esse um problema. Naturalmente que são muitas carreiras que estão a ser atualmente olhadas, mas queremos também que este não seja um problema, mas apenas que sejam eles partes da solução e que os doentes também não tenham qualquer questão. O PSD agradece uma vez mais a vossa intervenção e a vossa vinda também a esta comissão, bem como também acolhemos os contributos que hoje aqui nos trouxeram e vamos também analisar para também trabalhar em cima dele. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a Associação Nacional dos Centros de Diálise, ANADIAL, na pessoa da Dra. Sofia Correia de Barros, Dr. Paulo Diniz, Dr. António Barros Neves. agradecer a explanação que nos fez e de uma forma muito objetiva, o que temos aqui em cima da mesa tem a ver com um processo de contratualização. Depois peço que me corrijam se for facto, mas temos aqui a questão do preço compreensivo, que não é alterado desde 2008, e depois também não percebemos muito bem como é que é feita a contratualização, em termos de estamos a falar de contratualização por região, se é nacional, como é que ela se desenvolve. Eu subscrevo a pergunta que a colega do grupo parlamentar do PST fez sobre se já conseguiram apresentar esta proposta ao Executivo, neste momento ao Ministério da Saúde, que está em funções, até porque foi apresentado um plano de emergência e transformação na saúde. Nesse plano de emergência e transformação na saúde há algum foco, e já houve até medidas para alteração de preços em convenções, designadamente na realização de ecografias, dando nota da importância da questão do acompanhamento do bebê e da criança. Não sei se neste tema do plano de emergência e transformação na saúde também a área da diálise e destas mudanças de preços de contratualização se foram tidos em conta ou se foram chamados já para alguma questão apresentada. Há aqui uma questão que nós também já recebemos aqui na Comissão de Saúde e eu não sei se os senhores, e aproveitando a vossa presença cá, se poderão contribuir de alguma forma. Nós recebemos aqui alguns estudos e preocupações sobre o excesso que Portugal apresenta em termos de incidência e prevalência de doentes em diálise. E tem sido feito aqui um debate muito, muito forte à volta desta matéria. Quais serão os motivos que estão na base de nós, por exemplo, em comparação com o nosso país irmão, Espanha, temos uns valores tão dispares dos doentes que mantemos, que tem incidência e que tem a prevalência em diálise. E, portanto, nesta Comissão de Saúde da última legislatura foi muito à volta disto, que nós também não tínhamos feito e o que estaríamos a fazer de forma errada. De uma forma muito transparente e não criando aqui qualquer tipo de ilusão perante a entidade que tenho à frente, eu não acredito que neste momento, no Orçamento de Estado em discussão para 2025, hajam aqui algumas condições para apresentar uma proposta ao nível de aumento da despesa, que é o que temos aqui em cima da mesa. Eu acho que isto é um processo negocial que deve ser levado a cabo pelo Executivo. Sublinhou, e é verdade que o último governo não fez, desde 2008, que não fez qualquer atualização, pese embora as vossas insistências, que eu também acompanhei algumas das audiências onde participei, tivemos até aqui algumas questões que foram faladas pelo facto de surgirem alguns centros de responsabilidade integrado da área. Não sei neste momento como é que está esse ponto de situação, se avançaram, se não avançaram, se há alguma monitorização e avaliação do custo-benefício. E, portanto, dizer-nos a nós que devemos propor uma atualização de 17% ou 10%, eu falo muito abertamente que não tenho qualquer tipo de condições para fazer uma apresentação desta proposta, dizendo que acho que devemos acompanhar e pedir que seja o Executivo e o Governo que abra este caminho de negociação, porque eu acho que é assim que deve ser feito e não por proposta de lei da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Chega, com a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os membros da delegação aqui presentes. Muito obrigado. E de facto, nós temos que valorizar a vossa atividade, porque a ANADIAL congrega, salvo erro, são 101 centros espalhados por todo o país. E os dados que eu tinha é que o ano passado tinham cerca de 5.500 trabalhadores. Não sei se este número aumentou, se diminuiu. Aproveito para perguntar também, como a minha colega do PS fez esta questão, perdão, PSD fez esta questão, se vocês têm tido dificuldade em recrutar pessoas para esta atividade ou não. Isto porque em todas as áreas toda a gente se queixa que não há mão de obra. E é de facto uma atividade extremamente importante, atendendo à doença renal crónica, e que afeta gravemente, os números têm aumentado no nosso país. É importante, de facto, como a colega estava a questionar, tentar perceber o porquê. Se tem a ver com a alimentação, se tem a ver com a qualidade da água, enfim, o que é que faz com que Portugal tenha um número tão elevado de doentes renais crónicos e que necessitam deste tratamento. Depois, fiquei aqui com algumas dúvidas relativamente à atualização do preço compreensivo. Eu fiquei sem perceber se a última atualização foi em 2008 ou em 2011. Acabei por não perceber. E gostaria também de saber se o estudo que falaram aqui, portanto, disseram-me que o valor deveria ser atualizado em cerca de 17%, mas depois, se bem eu percebi, 10% já era, para vocês, já era um bom valor de atualização. Portanto, queria também só que me retificassem que esta situação. E deixe-me só ver aqui. Basicamente era isto, portanto. Ah, tinha outra questão para vos colocar. Segundo percebi, desde 2018 não conseguem ter um diálogo sobre esta matéria com o Governo. Queria saber se isto se confirma e se com o atual Governo já conseguiram algum contacto relativamente a esta situação. Para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava novamente a palavra à delegação para os 10 minutos finais.
Se me permitem, se calhar, não sei, quer dizer, Sofia, ou começo eu? Então, eu se calhar começo e depois, naturalmente, que quer a Sofia, quer o Paulo têm um conhecimento bastante profundo e, portanto, aí, sempre que houver aqui alguma falha, ajudar-me-ão. Começaria então por responder e espero não falhar aqui nenhuma das questões. Sim, é verdade, os centros de diálise são parceiros do SNS. Permitem o atrevimento. Verdadeiramente são o SNS, têm atuado como SNS, são eles que dão resposta. E por isso é que esta intensa, a importância de reconhecer que existe um desequilíbrio nesta matéria do preço compreensivo é absolutamente essencial, porque sem isso, em rigor, o que está em causa é a prestação do, ou o que poderá vir a estar em causa é a sustentabilidade e a prestação da doença. Permita-me também referir o seguinte: é verdade que este tratamento é exatamente igual para qualquer pessoa da mesma, de qualquer idade, de qualquer género, de quer seja rico, pobre ou da classe média. O tratamento é exatamente igual, não há qualquer tipo de diferenciação. E, portanto, digamos que aqui é a situação mais democrática e que assegura e que satisfaz esta necessidade de saúde. Julgo que, respondendo à questão do impacto, sim. Já se sente o impacto nos centros, no sentido, à questão a propósito deste tema, que também foi aqui referido, de que existe falta de recursos humanos, ela é transversal, a vários setores da saúde e não só, e, portanto, a pressão junto dos centros, de facto, existe. Claro que os centros necessariamente têm que dar resposta e assegurar que os tratamentos são dados. Mas esta circunstância torna ainda mais evidente a importância da necessidade de uma atualização. E agora, respondendo aqui às senhoras três deputadas, quanto à capacidade de diálogo e à relação com a tutela, efetivamente, com o atual governo já foi possível reunir com um dos gabinetes da Secretaria de Estado. Anteriormente não tinha sido possível, efetivamente, e portanto nesse aspecto registamos de forma positiva esse início. Claro que nos parece que é apenas o início de um diálogo. A propósito da questão dos elementos comparativos relativamente a outros países, da realidade portuguesa face, nomeadamente, ao nível do preço. Ainda bem que me coloque essa questão, porque o que se verificou junto dos países da Europa, e é aqueles essencialmente com os quais nós nos comparamos, é que, quer na Polónia, aqui depois de ajudar-me-ão, quer na Polónia, quer em Espanha, quer na Hungria, quer em França, na própria Alemanha, houve de imediato, na fase Covid ou pós-Covid, uma a consciência de que era necessário atualizar o valor. E, portanto, relativamente a essa matéria, esse movimento já ocorreu nesses países. De notar o seguinte, que ao contrário do que se passa noutros países da União Europeia, o nosso preço compreensivo é aquele que aparece, que contém o maior leque de serviços que estão incluídos no mesmo. E, portanto, assegura e satisfaz até valor e necessidades acrescidas. Daí que, às vezes, até o elemento comparativo com os outros países se torna um pouco mais difícil, na medida em que estamos a comparar realidades não tão abrangentes quanto as portuguesas. Comparativamente, a conclusão a que chegámos é que o valor português é cerca de 65% daquele que é praticado nos outros países europeus. Relativamente à possibilidade de adoção, desenvolvimento de novos métodos de tratamento, nomeadamente a diálise peritoneal, o tratamento domiciliário. Eu se calhar deveria ter começado por dizer, em primeiro lugar, que eu não sou médico e, portanto, não posso não terei a capacidade de resposta total. Mas posso dar aqui duas ou três notas acerca dessa matéria. Primeiro, não existe de forma transversal, nós não podemos dizer que exista uma possibilidade de passar a ser um tratamento domiciliário. Porquê? Porque isso implica, desde logo, um conjunto de condições até físicas, mas também ao nível do conhecimento, da capacidade das próprias pessoas. Porque não basta, serão instalados equipamentos, serão instalados um conjunto de produtos, é necessário uma aprendizagem da própria utilização dessa solução. Acresce que a grande incidência dos doentes, ou muito em termos percentuais, estamos a falar de pessoas com idades muito avançadas, se calhar a grande maioria, e depois aqui ajudar-me-ão, terá mais do que 65 anos, o que por vezes também dificulta esse elemento. Por outro lado, há alguns sinais que as pessoas não querem trazer a doença para casa. E, efetivamente, há pessoas que o deslocar ao centro é uma forma, de certo modo, da doença estar ali. O tratamento é feito e depois, quando sai dali, segue com a sua vida. Portanto, estes elementos de natureza psicológica também não deixam de ser tidos em conta. A tendência, o que podemos dizer, é que a tendência mundial é que a hemodiálise tende a aumentar em centros e não tanto nestas outras soluções. Não as excluímos de todo, admitimos como possibilidade, estamos dispostos a analisá-las e a pensá-las em conjunto. Também sabemos o seguinte, atualmente, e pelo menos em termos médios, de acordo com a entidade reguladora da saúde, existe a distância média de um centro é 18 minutos. Média. Claro, haverá situações em que a distância será superior. Mas em termos médios, e claro, nos centros populacionais, é onde também existe mais necessidade, naturalmente há mais centros. Portanto, relativamente a esta matéria, quando nos perguntava a propósito da questão da satisfação, de certo modo, mesmo noutras regiões, ela está totalmente, aliás, tem que estar assegurada. Certamente que haverá situações em que os doentes têm deslocações em termos de tempo ligeiramente superiores. Passando aqui à senhora deputada Susana Correia, a propósito da contratualização. A contratualização é uma convenção. Esta convenção é nacional. A convenção é exatamente idêntica para todos os operadores. As condições, os requisitos, as exigências de qualidade, os indicadores, etc., são exatamente iguais. Portanto, digamos, não só é o Estado e o SNS que fixa de forma unilateral, de forma administrativa, o valor, mas também define o próprio conteúdo. Esse conteúdo está definido na Convenção e que é de natureza nacional, portanto, nessa matéria não há nem pode haver aqui qualquer tipo de discrepância de região para região. É interessante que me fez referência à questão das ecografias. É exatamente isso, esse é um ponto absolutamente, a demonstração da importância de não cairmos na situação que as ecografias que referiu constituiu. Basicamente, nós tínhamos no setor convencionado estas ecografias a serem pagas a 10 euros, ou 14 euros e qualquer coisa. No SNS, essas mesmas ecografias estavam a ser pagas a 93 euros. Este governo fez uma atualização desse valor. Porquê? Porque constatou a evidência de que não há entidade privada que tenha capacidade de pagar a médicos, a técnicos, para fazer uma ecografia de complexidade, de importância e responsabilidade, pagando 14 euros. Portanto, isto gera movimentos de abandono de certos serviços, que depois é extremamente difícil recuperar. Obviamente que esta situação não é transponível para o setor da hemodiálise, porque os doentes têm que ter o tratamento, e têm que ter um tratamento com qualidade. Portanto, a questão das ecografias, de facto, é sintomática da importância de nós percebermos que se impõe e se justifica aqui uma atualização do preço compreensivo. Quanto à referência das, digamos, de outras participações ou intervenções nesta comissão, acerca do excesso e da prevalência. Bom, relativamente a essa matéria, os dados que eu possuo é que não existe, aliás eu comecei por referir, a referenciação. O doente só entra e só começa a ser tratado se for referenciado pelos serviços de nefrologia do SNS. Os centros não têm qualquer tipo de participação ou intervenção que pudesse levar a essa ideia de indução. E comparando, eu não tenho uma resposta total para explicar porque é que existe mais prevalência. Agora, ela existe. E também tem a noção e a consciência que os doentes têm um tratamento de excelência, têm um tratamento de extrema qualidade. E isso leva a que também a sua vida seja melhor e também vivam mais tempo. Do ponto de vista do aumento, não houve aumento. Os aumentos têm sido a curva. Estamos a falar de 0,3, daquilo que eu pude consultar do site da Transparência ontem. Nos últimos anos a variação tem sido essa, não tem havido um aumento. Agora, efetivamente, se os doentes duram e se têm mais condições de saúde e se menos problemas, naturalmente vão viver mais tempo e naturalmente haverá outros doentes que estão a iniciar. Sem dúvida que o problema da diabetes, que está muitas vezes nesta matéria, é antecedente. Sem dúvida que a hipertensão, os problemas cardiovasculares que contribuem para essa prevalência. Relativamente à questão dos CRIs que fez referência, os CRIs, alguns existem efetivamente, os CRIs são remunerados exatamente da mesma maneira do que os centros de diálise, do que nos é conhecido e dos poucos elementos a que tivemos acesso. Portanto, não nos parece, não identificámos desses centros de responsabilidade aqui um elemento que de alguma forma tivesse revolucionado esta matéria. Porquê os 10%? Os 10% da atualização do preço compreensivo é um valor objetivo e é se olharmos para os últimos 3, 4 anos. Nos últimos 3, 4 anos, o acumular da inflação chegará aos 10%. É verdade, e agora respondendo também à senhora deputada, que se fez um raciocínio que o cenário ótimo seria os tais 17%. Nós consideramos que até evitar algum tipo de celeuma, porque 17%, ainda que ele está devidamente fundamentado neste estudo económico, consideramos que são dados, os elementos, até o próprio estudo é com base nesses elementos de natureza exógena, ou seja, são elementos que não são passíveis de serem influenciados pelos próprios centros. São elementos externos. É o ordenado mínimo, é o salário que sobe, é as subidas da água, da eletricidade, todos são elementos, é a própria inflação que não, em relação aos quais nós não temos qualquer intervenção. E daí o estudo ter incidido e até apresentar uma solução em termos de um eventual caminho de uma atualização natureza mais automática e constante, que fosse dinâmica. E, portanto, nas situações até que houvesse deflação, também o mecanismo iria influenciar nessa matéria. Não sei, se calhar pedi agora aqui até para poder respirar um bocadinho.
Vou complementar aqui alguns pontos e peço depois ao Paulo para complementar aqueles que eu não consegui apanhar. Sobre a implementação de novas tecnologias, nomeadamente a diálise domiciliária, o António já referiu que nós sempre fomos a favor dessas novas tecnologias, nomeadamente a diálise peritoneal, que é uma diálise que não tem, um tipo de diálise que não tem uma grande penetração em Portugal, e desde sempre nos mostramos disponíveis para participar nesse exercício. Todas estas tecnologias implicam haver não só as condições de infraestrutura, mas também os recursos humanos e uma definição de enquadramento legal. E neste momento o que falta é exatamente esta última parte. Portanto, na componente de contratualização, nós privados não podemos contratualizar a diálise peritoneal ou a diálise domiciliária. E, portanto, só reforçar aqui o ponto de que somos completamente a favor dessas duas terapêuticas distintas, que são complementares, substitutas, aliás, da hemodiálise, mas não podemos fazê-lo por um tema de contratualização. Relativamente à pergunta que foi feita sobre o acesso e a continuidade do cuidado, mesmo das pessoas que estão longe dos centros urbanos, tal como o António disse, nós, enquanto centros de diálise, estamos espalhados por Portugal e temos dimensões diferentes, exatamente porque estamos em situações onde a população tem uma dimensão diferente e, portanto, não é possível ter exatamente um centro de 200 doentes aqui como é no meio de Portugal, na Sertã, por exemplo. E isto é também um ponto que é muito relevante quando se pensa no preço compreensivo, porque recrutar profissionais em Lisboa ou no meio do Alentejo não é a mesma coisa. E, novamente, o preço compreensivo é um ponto relevante para nos dar essa flexibilidade para podermos recrutar. O ponto da retenção dos profissionais é o ponto que nos preocupa de sobremaneira neste momento. Os aumentos que são mais do que devidos do salário mínimo nacional e o aumento da enfermagem são aumentos que, para quem já não tem o preço aumentado há mais de 12 anos, incompatíveis. E, portanto, é uma preocupação que nós temos. Neste momento, o mercado já está a praticar outros preços e a diálise começa a perder a atração. Esta situação ainda é mais grave se pensarmos em dois pontos que o António referiu. O primeiro é um rácio que nós temos que cumprir, de um enfermeiro para cada 5 doentes, e, portanto, nós cumprimos este rácio, mas obriga-nos a ter uma quantidade de enfermeiros pré-definida, e depois a formação de 420 horas que são necessárias para além da licenciatura em enfermagem. E, portanto, quando um recurso sai da hemodiálise, nós não conseguimos substituí-lo diretamente no dia a seguir. Os enfermeiros só contam para rácios após terminarem a formação. E, portanto, esta situação de desigualdade, digamos, de poder de oferta, vamos lhe chamar assim, é uma coisa que nos preocupa de sobremaneira. Foi aqui mencionado ou perguntado se o nosso revisão do preço da compreensivo estava incluído no plano de emergência. Não houve qualquer referência à hemodiálise no plano de emergência, portanto, não estávamos incluídos. Sobre o aparecimento dos CRIs e custo-benefício, há 3 CRIs neste momento. O CRI de Vila Real, que é o CRI mais antigo, em 2022 foi o CRI de Valongo, não sei bem, 21, bem, não interessa, entre 21 e 22 o CRI de Valongo. O ano passado abriu o CRI de Lamego. Nós já pedimos contas aos CRIs para percebermos exatamente o custo-benefício do aparecimento destas estruturas e nunca nos foi dado esta informação. Portanto, é uma informação que nós não temos. O que nós vemos é um impacto direto do aparecimento dos CRIs face às estruturas privadas, uma vez que existe uma concentração dos doentes nos CRIs por estarem em ligação direta com os hospitais de referenciação, e ficando na dúvida se o critério da distância é cumprido ou não. E acho que é isto. Não sei se queres acrescentar algum ponto.
Eu só, se calhar, não é o tempo total, é o nosso tempo, uns 10. Mas só um bocadinho o reforço do que é o preço compreensivo. Já foi muito foi dito, mas eu penso que nunca é demais. Portugal foi dos primeiros países no mundo a introduzir o preço compreensivo em 2008 na hemodiálise. O preço compreensivo, numa lógica mais economicista, é um modelo de partilha de risco, porque de alguma forma quem presta o cuidado recebe um valor global para um conjunto de serviços, como foi dito, comparativamente com a Europa, com o mundo mais ocidental, o nosso é dos mais completos que existe e é inferior aos restantes. O prestador, portanto, é responsável de tudo, o que também é bom, porque permite às empresas, neste caso aos prestadores, terem ao seu acesso todas as ferramentas, ou seja, não tratam só uma parte da doença e depois a outra parte é tratada no Sistema Nacional de Saúde, como foi, por exemplo, em relação aos acessos vasculares até 2011. Portanto, esse caminho foi dado em 2008, com resultados excepcionais. Há estudos da própria DGS e FINS e mundiais onde mostram a qualidade, havia uma preocupação com a qualidade, foi instruído logo em 2008 uma plataforma eletrónica e a DGS acompanha com rastros, as clínicas reportam diariamente os resultados dos tratamentos que são feitos aos doentes. Portanto, há essa capacidade. E, por fim, para o pagador, para o Estado, que é o único pagador em Portugal, já que a doença renal crónica, como noutros países, inclusive, mas pronto, é assumida a 100% pelo Estado, pelo Sistema Nacional de Saúde, está perfeitamente estável. Ou seja, na verdade não está estável, está em decrescimento, ou seja, o custo de tratamento tem, nestes 16 anos, decrescido ao longo dos anos. Portanto, desde 2008 até à data, tem decrescido cerca de 21%, 22% o custo do tratamento. E a única razão para que a despesa aumenta de ano para ano, quando aumenta, é porque existem mais doentes. E porque é que existem mais doentes? A grande razão da existência da doença renal crónica são os diabetes e a hipertensão, para além de outras, mas estas são as maiores. E como é, de conhecimento de todos, diabetes e hipertensão continuam com números muito crescentes e sem grande perspectiva de que venham a mudar. E, portanto, o modelo tem resultado, tem tido resultados de qualidade e isso também faz com que os doentes tenham a mortalidade em Portugal, e aí Portugal compara com todos os países como dos melhores do mundo, se não do melhor. E, portanto, isso também é, pelo preço compreensivo, por este modelo de partilha de risco, pela qualidade dos seus profissionais, médicos, enfermeiros e afins. E, portanto, este resultado tem dado estes excelentes resultados. Qual é a preocupação da Ana Dial? É que passado estes 16 anos, e um bocadinho a confusão, em 2012 não há uma atualização, aliás, há uma atualização, mas há um corte de 12%, portanto, foi sempre um corte, e ele está estável desde 2012, e o que temos tido em cima é a inflação. O que é que as empresas conseguiram fazer? Este modelo de preço compreensivo permite às empresas também, aos prestadores, gerir recursos. E nesta capacidade foi possível obter sinergias. Portanto, coisas que antes, se compravam por 10, foi possível negociar melhor e comprar por 5. Mas isso chegámos a um ponto em que, com a inflação que temos tido anualmente, desde o início da guerra, mais de 2022 até agora, tem sido perfeitamente, e nós chegámos, as empresas chegaram perfeitamente a um ponto de incapacidade de manter o que está. E, portanto, o que está em causa é a manutenção do que temos. A qualidade, eu diria que hoje não está afetada, mas o futuro, de alguma forma, está afetado. O que é que podemos continuar a garantir para os doentes em Portugal?
Eu, além do tema do preço compreensivo, se me permitem uma nota muito rápida sobre a incidência e a prevalência, a ANADIAL tem nos seus grandes objetivos a prevenção da doença renal crónica. E fazemo-lo de uma forma ativa, quer com a comunidade científica, quer com as comunidades locais, através de ações muito específicas. Adicionalmente, os centros de diálise são dos maiores incentivadores do transplante renal, e sim que é uma técnica que cura, entre aspas, a doença renal crónica, porque acaba por dar novamente o rim ao doente. E, portanto, eu acho que este ponto também é bastante relevante mostrar que nós estamos a tentar reduzir a prevalência que existe em Portugal.
Muito bem, muito obrigada. Passaram o tempo, mas eu acho que foi importante para todos ouvirmos um pouco mais da vossa visão sobre esta questão. Relativamente ao transplante renal, numa audiência anterior, não sendo o tema propriamente isso, mas falou-se sobre transplante, onde se falou da questão que a doutora acabou de falar. Portanto, isto acaba por... Estamos a falar de saúde, portanto, acaba a haver aqui várias sinergias e formas de pensar dentro do mesmo sentido. Portanto, agradecer a vossa presença. Não sei se seria possível enviar o documento inicial para ser distribuído.
Sim, eu trouxe.
Por todos, acho que era importante e, portanto, enquanto partidos políticos que estamos aqui representados, estamos disponíveis para informações que queiram prestar a posteriori, tendo a Comissão de Saúde como veículo para chegar a todos os partidos, mesmo aqueles que não estão aqui presentes. Portanto, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado.